Louvor e gratidão seja ao Senhor. Bem-aventurado é aquele que tem essa convicção no coração. Recentemente, eu disse a um jovem homem que era muito crítico, eu disse, ouça, eu sei que eu estarei presente. E então ele respondeu, sim. O irmão Branham, ele disse, eu espero estar lá presente. E quem é você que você simplesmente diga, eu sei que estarei presente lá? E por ser crítico, é claro que ele tentou de alguma forma interpretar mal a coisa. Mas então eu pude contar a ele sobre a minha vivência de 1º de janeiro de 81. E isso ficará comigo até o último dia de minha vida. Isso permanecerá comigo até a hora em que vivenciaremos a transformação e o arrebatamento. E com a Bíblia aberta diante de mim e diante do Deus vivo, que um dia julgará os vivos e os mortos, diante de quem todos têm que comparecer, eu posso dizer que eu vi a multidão vestida de branco e que fui levado para cima, que todos nós éramos jovens. Eu poderia continuar falando sobre todos os detalhes, como já mencionei algumas vezes. E não assim tão longe como daqui, como minha mão está aqui, estava a pessoa ao lado de mim. Eu podia ver o mais longe possível, como sequer podemos ver assim tão longe na Terra. E todos eram jovens. Todos tinham um rosto glorificado. Todos estavam vestidos de branco. Mas todos tinham sua cor original do cabelo. Essa foi a única coisa que trouxe um pouco de assim atmosfera a tudo isso. O fato de eu estar incluído nessa multidão, e eu estou dizendo com isso a verdade, eu estava na primeira fila. Não porque eu esteja aqui servindo na palavra e levando a mensagem de Deus, mas essa é a verdade pura e absoluta. Deus é fiel. Nós, como seres humanos, às vezes somos fiéis, às vezes infiéis, às vezes somos a favor, às vezes contra, e tudo mais. Para Deus, a questão já estava firmemente decidida antes da fundação do mundo. E ele fala, o meu conselho se cumprirá, e o que eu ordenar será feito. E assim nós podemos nos alegrar e ancorar a âncora de nossa alma firmemente, amados. Isso nos já deve servir como uma introdução para esse fim de semana, que nós sejamos firmados, que não apenas ouçamos a palavra de Deus, mas também contemos que Deus a confirme, que ela se torne realidade, que possamos levar as bênçãos prometidas para casa conosco. Esse é o motivo pelo qual nós nos reunimos. Eu gostaria de ler antes da oração o Salmo 130. Das profundezas a ti clamo, ó Senhor. Senhor, escuta a minha voz. Sejam os teus ouvidos atentos à voz das minhas súplicas. Se tu, Senhor, observares as iniquidades ou pecados, Senhor, quem subsistirá? Mas contigo está o perdão para que sejas temido. Eu aguardo no Senhor. A minha alma persevera e eu espero na sua palavra. A minha alma persevera pelo Senhor mais do que os guardas pelo romper da manhã. Sim, mais do que aqueles que esperam pela manhã. Espera, Israel, no Senhor, porque no Senhor há misericórdia ou graça, e nele há abundante redenção. E ele remirá a Israel de todas as suas iniquidades. Vamos nos levantar e orar. Vamos orar juntos. Pai Celestial, de coração te agradecemos pelo grande privilégio que nós podemos vir diante do teu trono da graça. Nós te agradecemos, fiel Senhor, por tu teres entrado com teu santo sangue no santuário celestial, e que o teu sangue fala por nós. Senhor, assuma o controle desta reunião, esteja presente, revela-te a nós por meio de tua palavra, de teu espírito. Afaste todos os outros pensamentos, afaste tudo o que perturba ou o que nos pode impedir e que pode estar no teu caminho. Ó Senhor, visite-nos. Tu, o que vem das alturas, tu queira nos encontrar de uma forma completamente nova e gloriosa. Conceda-nos graça de deixar de lado a vida cotidiana com todas as suas preocupações e dificuldades e entrar em tua presença. Amado Senhor, que em cada coração brote a gratidão para a honra e o louvor do teu nome. Nós te agradecemos por tua palavra, por teu sangue, por teu espírito. Amado Salvador, toma-me, toma a todos nós. Tenha o teu caminho em nossas vidas, em nosso meio. Amado Senhor, nós esperamos por ti nesta geração. Tu virás em breve, ó noivo de nossas almas. Tenha misericórdia de nós, adorne a tua noiva, revela-te a ela, confie a ela os teus segredos. Nesta noite, pedimos a ti por tua presença especial. Conceda-nos fé e confiança em ti e em tuas palavras. Amado Senhor, abençoe todos os irmãos e todas as irmãs que vieram e também todos aqueles que não podem estar aqui por qualquer motivo. Amado Senhor, conceda-nos mais uma visitação divina da graça, que seja incomparável a todos os avivamentos que já ocorreram. Senhor, uma visitação de graça, como no início do cristianismo, nos dias dos apóstolos. Deixa-nos retornar ao primeiro amor. Nós te agradecemos a ti por isso. Tu farás a restituição de tudo e conduzirás a tua causa de forma gloriosa. A ti, o Cordeiro de Deus, que te deixasse abater e sangraste até a morte por nós na cruz. A ti seja o louvor e a honra, pois somente tu foste digno de tomar o livro e abrir os selos. Tu és o leão da tribo de Judá. Aleluia! Tu venceste. Nós te agradecemos a ti por isso. A tua vitória também é a nossa vitória. Fiel Senhor, nós precisamos de ti cada vez mais. Esteja conosco e nos abençoe da riqueza da tua graça. No nome de Jesus. Amém. Se quisermos tomar a ocasião como me foi dada hoje, quando eu vi o nosso amado irmão mais idoso e podemos acompanhar o desenvolvimento espiritual dos últimos 40 ou 50 anos, então podemos ver que o tempo avançou. Sem dúvida, sempre houve homens de Deus abençoados. Houve reuniões abençoadas, houve avivamentos, muitas coisas que Deus fez no passado. Mas nós, sem qualquer dúvida, nós vivemos no fim dos dias, em uma era profética, em uma época em que a profecia bíblica está se cumprindo, em um tempo em que a palavra profética tem que ser colocada ao castiçal para separar, discernir todos os espíritos, porque temos que confessar abertamente. Em todo avivamento, muitas coisas se infiltraram, foram assumidas, que não pertencem aos pensamentos divinos originais. E nesses dias, Deus quer limpar completamente a sua eira, tirar o último fermento de todas as tradições humanas, para que possamos nos tornar uma massa doce de sinceridade e verdade, para que não apenas seja euforia, exaltação, entusiasmo, mas que a palavra de Deus tenha precedência, o primeiro lugar, e que o Senhor seja glorificado em sua congregação. Ontem, uma irmã me ligou ainda por volta da meia-noite e perguntou se não tendíamos a colocar o irmão Branham em primeiro plano demais. Às vezes parece assim, mas eu penso que com um coração sincero, nós demos ao Senhor o lugar que Ele merece, que lhe cabe, ou seja, o primeiro lugar. Ele é o primeiro e Ele é o último. Mas nós confessamos o que a palavra de Deus diz. Em sua mão direita, ele tinha sete estrelas. E essas sete estrelas eram os sete anjos das sete congregações. Assim está em Apocalipse, no primeiro capítulo, nos dois últimos versículos. E, embora sequer vamos nos aprofundar em todos esses pontos, ainda mesmo assim, queremos explicá-los para aqueles que ainda têm dificuldade de compreender e se perguntam, mas então, qual é a diferença agora? Aqui cantamos do mesmo inário, lemos da mesma Bíblia, as mesmas músicas, tudo parece ser igual. Amados, isso pode exteriormente dar a impressão, mas interiormente podemos ver a diferença. Nós sabemos o que Deus fez, isso nos humilha sob a poderosa mão de Deus. Nós sabemos que reavivamentos, movimentos e correntes espirituais surgiram especialmente desde a virada do século. Mas todos eles, como mencionado anteriormente, levaram consigo ainda o suficiente dos antigos ensinamentos e traduções para, de novo, acabar, chegar a uma Babel e terminar nisso. Mas agora, o Senhor está chamando o seu povo para sair. Vós, povo meu, saí do meio deles e apartai-vos, não toqueis nada imundo, e então sereis meus filhos e minhas filhas, e então eu vos serei pai. Essa é a direta promessa, embora já esteja escrito uma vez em 2 Coríntios e outra vez no Apocalipse. No entanto, ela se aplica a esse tempo de uma maneira muito especial. Em 2 Coríntios, no 6º capítulo, está escrito no versículo 17: pelo que saí do meio deles e apartai-vos, ordena o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei, e eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor, o Todo-Poderoso. E depois, naturalmente, a palavra de Apocalipse 18, versículo 4, o chamado direto para sair. Talvez leiamos aqui Apocalipse 18, versículo 4, e ouvi outra voz do céu que dizia: saí dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados e para que não sejam afetados por suas pragas. Porque já os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou das iniquidades dela. Nós não vamos aqui também não nos aprofundar nesse tema. Fala da grande cidade de Babel, do lugar onde é governado sobre os reis da terra. Então alguém pode dizer: bem, nós não pertencemos a essa grande igreja mundial. Será que não compreendemos que todos os caminhos levam de volta para lá, mesmo que seja por meio do Conselho Mundial de Igrejas? E é por isso que vale o provérbio que se cumpre: muitos caminhos levam a Roma. E, mas eu tenho ainda algo a acrescentar a esse lema: só há um caminho que sai de lá. E esse caminho nós temos que encontrar. Quem não encontrar esse caminho, ele permanece lá dentro. E nós vemos que tudo vai como indo para o abate, sem saber do que se realmente trata. Vamos hoje dar uma olhada na Carta aos Colossenses, primeiro capítulo, contemplar algumas coisas daquilo que o apóstolo disse e escreveu, e que isso nos fortaleça em nossa fé, para que não apenas ouçamos a palavra de Deus como ouviríamos as notícias, mas que ela chegue ao nosso coração e, ao mesmo tempo, possa cumprir em nós aquilo o que Deus a enviou para fazer. Primeiramente, a partir do versículo 3, Paulo escreve: graças damos a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós. Foi o versículo 3. Portanto, ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos. Uma tal ação de graças sairá de nosso coração quando ficar revelado, claro, que não servimos a Deus apenas com os nossos lábios, mas com todo o nosso coração. Aqui, recentemente, e eu também creio em Zurique, lemos a palavra de Malaquias, onde está escrito: no dia em que eu o cumprir, vereis então a diferença entre aquele que me serve e aquele que não me serve. Hoje, não se vê a diferença. Ambos cantam os mesmos hinos e ambos têm talvez o tempo para o Senhor e os outros não. Amados, a pergunta que se coloca a todos nós é: para quem realmente vivemos? Quem é o centro de nossa existência terrena e espiritual? A quem pertence nosso tempo, nossos talentos e tudo o que Deus nos deu? Portanto, o amor que nos redimiu tem que se tornar grande e íntimo em nós, em relação ao nosso Salvador. E aqui segue: por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que já chegou a vós, como também está em todo o mundo, e já vai frutificando, como também entre vós, desde o dia em que ouvistes e conhecestes a graça de Deus em verdade. Há também aqui dois tipos de pessoas. Alguns cantam sobre a graça, pregam sobre a graça, leem sobre a graça, falam sobre a graça, e os outros vivenciaram a graça de Deus. E nós chegamos no tempo em que os termos bíblicos têm que se tornar uma realidade divina em nossa vida de fé. Quando andamos hoje pelas congregações, todas elas vivenciaram a graça, todas elas creem, todas elas servem a Deus, e ainda assim, todas seguem direções diferentes. O que Moisés disse certa vez ao Senhor: se eu realmente encontrei graça contigo, deixe-me saber os teus caminhos. Amados, uma pessoa que encontrou graça com Deus, a este ele mostra o caminho que ele deve seguir. E esse não será o nosso próprio caminho, esse será o caminho de Deus de acordo com a sua palavra. E nisso se torna revelado se realmente encontramos graça diante do Deus vivo. Aqui, o pequeno acréscimo pode ser ouvido em verdade. Então, reconheceram a graça de Deus em verdade. A graça de Deus temos que reconhecer, temos que vivenciá-la e nós temos que saber reconhecer para que a vivenciamos. E esse é o propósito e o sentido da proclamação da palavra de Deus, para que possamos vivenciar as coisas que ouvimos de uma maneira muito pessoal. Aqui, nós lemos juntos: por quem ouvistes e reconhecestes a graça de Deus em verdade. Quem pode reconhecê-la? Somente aquele que realmente vivenciou. E se for o caso, então reconhecemos o caminho de Deus com seu povo nesse tempo. Isso significa que não ficamos parados espiritualmente, mas avançamos obedientemente ao seguir Jesus de acordo com o plano de salvação e o desenvolvimento espiritual. Caminhamos adiante. Naturalmente, que é muito fácil para nós e também para todos os movimentos olhar para trás e ver onde as pessoas individualmente ficaram paradas desde os dias da reforma religiosa, mas essa não é a nossa tarefa. Nossa tarefa consiste em olhar no espelho da palavra de Deus e nos perguntar: onde eu, onde você, onde nós ficamos parados espiritualmente? Talvez até onde nós ficamos procurando. Deus preparou um caminho para nós, para que possamos caminhar nele. Ele estabeleceu, desde o início até o fim, no seu plano de salvação, todas as coisas, e o seu povo se encaixa nesse programa divino. Como eu já disse algumas vezes recentemente, Deus tem um plano, Deus tem um conceito, Deus tem um conselho. Ninguém pode me dizer que Deus deixa as coisas ao acaso. Isso seria, de fato, indigno de Deus. Não. Deus tem um conselho maravilhoso. E Paulo já pôde dizer naquele tempo: porque não deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. E o mesmo também nós queremos fazer nesses dias. Essa talvez tenha sido a diferença entre todos os evangelistas mundialmente famosos e conhecidos e o ministério do irmão Branham. Todos eles abordaram temas da Bíblia que não são um tropeço a ninguém. É sobre divindade, sobre batismo, sobre a ceia do Senhor. Todos os ensinamentos bíblicos foram deixados de fora. Simplesmente dizia, ou como foi dito, simplesmente eles evangelizaram e todo o resto ficava de lado. Lá existe a parte ensinamento e a parte profética. E não porque agora nós defendemos o irmão Branham, talvez porque defendêssemos Paulo, Moisés e todos os profetas, mas porque defendemos o Senhor. Mas podemos perguntar humildemente: por que todos os outros evangelistas não proclamaram nada da palavra profética e de todos os ensinamentos bíblicos em suas gigantescas campanhas? Por que não? Então, suas campanhas gigantescas não seriam mais tão grandes e muitos teriam lhes dado as costas. Mas graças seja a Deus que havia uma voz no deserto, um homem de Deus, destemido, que não precisava do dinheiro das pessoas, nem do seu prestígio e a sua boa vontade, que estava simplesmente satisfeito com o prazer de Deus para proclamar às pessoas a verdadeira palavra de Deus com um mandato divino. Por isso somos felizes e gratos também. Mas, igualmente podemos dizer que todos os outros também têm a sua tarefa e o seu lugar. Naturalmente, queremos ir junto com o programa geral de Deus e, portanto, estamos preocupados principalmente em conhecer o núcleo do plano de Deus e nos permitir ser integrados a ele. No versículo 7 está: como aprendestes de Epáfras, nosso amado conservo, que para vós é um fiel ministro de Cristo, o qual nos declarou também o vosso amor no Espírito, operado pelo Espírito. Também naquela época havia poucos que juntos com os homens de Deus, eles pregavam a mesma palavra, os mesmos ensinamentos. E nós cremos que o Espírito Santo fala hoje a mesma linguagem divina, como falava há 2, 4 ou 6 mil anos. As pessoas mudam, as circunstâncias mudam, os tempos mudam. Mas um está acima de todos os tempos, porque ele é de eternidade a eternidade. Ele permanece o mesmo e, portanto, nós podemos confiar e crer nele de todo o coração. No versículo 9 está: por esta razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e inteligência ou entendimento espiritual. Há muita sabedoria, livros foram escritos e a sabedoria parece estar em toda parte. E então Paulo escreve aos Coríntios esse pequeno versículo: porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens. Qual é a sabedoria dos homens diante de Deus? Só podemos nos colocar no caminho de Deus com nossa capacidade, com nossa vontade e com nossa sabedoria. Amados, basicamente, existem apenas duas vontades. Uma é a vontade de Deus e a outra pode ser a sua ou a minha vontade. E somente quando conseguimos que nós nos deixamos colocar dentro da vontade de Deus, ele então poderá, pela graça, acontecer em nossa vida. Está aqui para que sejais cheios do conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e conhecimento espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Cada palavra é preciosa. Poderíamos ficar parados aqui. O que é o crescimento em uma pessoa? Não aquilo que as pessoas gostam de falar, mas aquilo que se tornou precioso para você. O que você não pôde trazer consigo. O que não veio de você, mas que pôde ser operado em sua vida pela graça de Deus. Tudo o que nós trazemos, nós mesmos, não pode ser aprovado diante de Deus. Nós temos que colocar tudo diante da sua cruz e permitir que algo completamente novo seja criado dentro de nós. Amados, dificilmente posso omitir, esconder o fato de que eu tenho a impressão de que muitos sequer vivenciaram a Deus de forma adequada e correta e verdadeira, que muitos que se tornaram crentes se tornaram piedosos, talvez por medo do inferno ou qualquer que tenha sido a motivação, mas que não vivenciamos Deus desta forma no fundo de nossas almas. Isso significaria que nós teríamos ouvido em vão, cantamos em vão, e que no fim, então, de alguma forma, teríamos que ficar entristecidos ou decepcionados. Ninguém leve isso a mal contra nós, mas nós temos que proclamar a palavra de Deus de tal forma que cada um possa ter sua vivência pessoal com Deus. De outra forma, não é possível. Senão, vocês estarão de mal conosco na eternidade e nos acusarão no dia do juízo. Oh, o que eu mais desejo é que todos nós possamos ter uma tal poderosa vivência de Deus. Nós sabemos que o Espírito de Deus, ele paira sobre a congregação. Ele já foi derramado no Pentecostes e opera onde quer que o Evangelho seja proclamado. Mas igualmente sabemos, como já disse aqui, no texto original, que essa palavra pairar ainda tem o pensamento básico de calor, de fazer brotar, assim como a luz e o calor da luz vem calor do sol, assim do Espírito de Deus vem luz e calor para fazer surgir a vida, mas a palavra de Deus é Espírito e é vida. E se o Espírito de Deus vem com o calor e com a luz, então tem que haver lá uma semente que possa brotar. Se não houver semente, o que deve então brotar? Então tudo se torna mais seco, como era antes, e toda a luz e todo o calor são inúteis. Amados, quando percebemos que Deus deu uma gloriosa semente de sua palavra para esse tempo e que uma preciosa semeadura está ocorrendo, então temos que compreender que nós temos que guardar essa palavra de Deus, mantê-la em nosso coração. Mas então, o Espírito de Deus tem que dar vida a essa palavra. Com seu calor, com a sua luz, ele tem que fazer brotar. E então, nós temos nossa vivência real com Deus. Pessoas que realmente vivenciaram a Deus se sentem tão miseráveis, tão inúteis, completamente inúteis. E elas não dizem isso apenas com palavras, mas como Paulo expressou naquela época em Gálatas 1, como o maior de todos os pecadores, como alguém a quem o Senhor finalmente mostrou misericórdia. Uma pessoa que se aproxima de Deus, ela não fica assim, vai descendo, não vai estufar o peito, mas volta os seus olhos para o pó do qual ela ou seu corpo foi tirado. E em seguida olha para cima com fé para aquele que nos perdoou e que nos deu a conhecer sua palavra nesse tempo. O que nós desejaríamos mais do que cada palavra de Deus fosse confirmada em nós e por meio de nós como verdadeira? Que os pecadores recebam graça, vivenciem o perdão e a salvação, que os doentes recebam a cura sob o eco da palavra, porque a fé pôde ser colocada em seus corações e foi operada pelo Espírito debaixo da pregação da palavra. Em seguida, continua aqui, que sejais dotados de todo poder, segundo a força da sua glória, para toda firmeza e perseverança. E com alegria demos graças ao Pai, que nos tornou capazes de participar da herança dos santos na luz. Quando o anjo ele deu o anúncio, hoje vos nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor, está tão belamente escrito, e lhes apareceu a glória do Senhor. Vejam, quando ele lê o profeta Ezequiel, então ele diz, e eu vi a glória do Senhor junto ao rio Quebar. E isso sempre significou essa luz, essa nuvem de glória. Nós sabemos, era uma coluna de fogo à noite, uma coluna de nuvem durante o dia. Essa nuvem sobrenatural da glória de Deus. E nosso Senhor aparece na carne e sua glória aparece em espírito. Não é isso maravilhoso? Entre aqueles que praticamente pertencem ao mundo espiritual, ou seja, todas as hostes angelicais, eles estão envoltos nessa glória de Deus. E dessa glória de Deus vem o anúncio: a vós nasceu hoje o Senhor. O Senhor apareceu em carne por causa da humanidade que ele queria salvar, de fato, que ele tinha que salvar de acordo com o seu plano. Ele em carne e lá a nuvem da glória sobre ele. Quem pode explicar isso como ser humano? Deus não deve a nenhuma pessoa uma única explicação para o que ele faz. Deus é para nós incompreensível. Há uma palavra maravilhosa em Neemias, no 9º capítulo. Lá está que o Senhor desceu sobre o monte Sinai e que a sua voz ecoou do céu. Ele está no monte Sinai e sua voz ecoa do céu. Quem pode explicar tudo isso? Aí há pessoas que leem em Mateus 3 que nosso Senhor foi batizado e que a glória de Deus, sim, que o Espírito de Deus desceu na forma de uma pomba. E eles quebram a cabeça com isso. Amados, Deus está acima de tudo o que nós podemos compreender. E nós devemos agradecer a Ele por não podermos compreendê-lo. Porque se pudéssemos compreendê-lo, então Ele estaria sentado em algum lugar visível conosco e não teríamos nenhum temor, não teríamos mais nenhum respeito por Ele. Amados, quanto mais nos aprofundamos nessas coisas, mais preciosas se tornam para nós todas as coisas que o Senhor nos revelou por meio de Sua Palavra e de Seu Espírito. Aquilo sobre o que outros quebram a cabeça, sobre isso o nosso coração se alegra e exulta. E nós não precisamos explicar absolutamente nada, mas crer em tudo. Enquanto pessoas estão ocupadas em explicar certas coisas a outras que simplesmente creem em tudo. Quem pode explicar Deus ou aquilo que Ele faz? Tal pessoa nunca existiu e nunca existirá também. Vamos tomar isso agora, por favor, como um fato divino para a nossa vida. Ou seja, o que está escrito aqui no versículo 12. E com alegria demos graças ao Pai, que nos tornou capazes de participar da herança dos santos na luz. Agora, vamos olhar para nós mesmos e dizer, eu, homem miserável, quem me livrará do corpo dessa morte? Isso Paulo também disse em Romanos, no capítulo 7. Mas aqui, ele nos deu um chão de fé debaixo dos nossos pés de fé. E nós temos que uma vez falar a língua de Deus. E essa é a língua dos fatos consumados. Com Deus, todas as coisas já estão consumadas. Ele já viu o fim antes do começo. Quem lê o Apocalipse e o que está escrito, por exemplo, no capítulo 19, e ouvi o som de uma grande multidão que tocava com harpas de Deus e assim por diante, e então está lá, bem-aventurados aqueles que são convidados para a ceia das bodas do Cordeiro. O que foi isso? Esse homem, na ilha de Patmos, já há quase 2000 anos atrás, esse homem viu a noiva aperfeiçoada do Cordeiro na glória e ouviu o seu cântico de júbilo. Com Deus, tudo já é um fato consumado e estabelecido. E nós nos permitimos ir para lá e para cá. Um dia estamos lá em cima, no outro dia estamos lá embaixo. Um dia nós cremos, depois nós voltamos a ter dificuldades. É assim que se passa com todos nós. Nós ainda estamos nesse corpo. Mas, hoje à noite, não estamos aqui para nos submetermos às nossas próprias flutuações. Hoje à noite, estamos aqui para crer a Deus e dizer: Senhor, eu te agradeço por tu me teres capacitado com todos os teus santos e amados para a herança na luz. Podemos compreender isso na fé 100%. Assim como o Senhor deixou a luz e a glória e veio a esse mundo amaldiçoado e tenebroso, e assim como foi preenchida por Ele, aqueles que estavam sentados em trevas viram uma luz brilhante. Portanto, nós cremos que Ele veio nesta escuridão e a luz brilha nas trevas, mas as trevas não a compreendeu. Agora, todos quantos o receberam, Ele lhes deu o poder de se tornarem filhos de Deus. Essa é a palavra de Deus. Esse é o evangelho de Jesus Cristo. Naturalmente que a escuridão está aí, mas a luz brilha na escuridão. E de dia não precisamos nós da luz, mas quando está assim bem escuro como breu, e se vemos de alguma forma alguma luz brilhante, isso é agradável e isso é muito bom. Temos que ter vivenciado assim em países distantes da civilização, onde ainda se depende de uma luz que não é acionada por uma chave, um interruptor. A luz em meio à escuridão tem algo a ver com esperança. Percebemos que algo mudou. Esperança está ligada à luz. Amados, Jesus Cristo, nosso Senhor, é a luz do mundo. E por meio dele devem ser iluminados todos os que não apenas nasceram nesse mundo, mas também os que nascerão desse mundo para aquele mundo. Assim, Ele nos tornou capacitados a termos parte da herança dos santos na luz. Isso é um fato divinamente realizado. Ele não fará isso ainda, Ele já o fez. Adiante está aqui: Ele nos tirou do poder das trevas e nos transportou para o reino do Filho do Seu amor. A escuridão, e já aqui não nos enganamos, tem um certo poder. E esse poder é exercido, foi exercido sobre nós. Aqui nos é dito: Ele nos resgatou do poder das trevas, nos tirou de lá, nos puxou para fora, nos redimiu e nos transferiu para o reino do Filho do Seu amor. Isto é, na verdade, o reino de Deus. E o reino de Deus não vem com gestos exteriores, mas é e começa dentro de nós, no qual nós somos arrancados do reino das trevas, da incredulidade, da desobediência, da rebelião contra Deus, de nossos próprios planos, de nossa própria vontade, saindo de tudo o que nos prendia, saindo, sendo arrancados e, ao mesmo tempo, transferidos para dentro do reino do Filho de seu amor. Portanto, Deus não faz coisas pela metade. Ele não arranca para fora e nos deixa lá, então, pendurados no ar. Ele arranca do poder de Satanás, do reino das trevas, da incredulidade, da dúvida, de tudo o que não é de Deus. Nos arranca para fora. E então, ele planta. Uma coisa é o reino das trevas, e o outro é o reino do amor do Filho de Deus. Como podemos compreender isso? O reino de Deus é um reino que foi estabelecido por amor a nós. Assim, Deus amou o mundo. E, portanto, Deus não força ninguém. O amor de Deus quer se revelar e se manifestar em cada um de nós. Uma pessoa que precisa ser forçada a amar constatará que isso não é possível. O amor tem que ser recíproco. Tem que vir do coração. Deus não força ninguém, mas o seu amor domina a mim e a você. Mostra para mim e para você hoje à noite que Deus nos amou tanto que Ele se revelou em Jesus Cristo, nosso Salvador, nosso Senhor. Ele entrou no campo das trevas. Ele nem mesmo uma vez se poupou de descer ao inferno e lá fazer uma faxina proclamando a vitória da cruz e tirando todos aqueles que estavam lá destinados e que estavam no paraíso para tirá-los. E é por isso que Paulo escreve em Efésios, capítulo 4, aquele que subiu é o mesmo que desceu aos lugares mais baixos. E então está assim tão maravilhosamente. Ele levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. A prisão de Satanás, que mantinha você e eu em cativeiro, ele levou cativo para libertar. Todos nós sabemos que até o fim da Segunda Guerra Mundial, que havia prisioneiros aqui e prisioneiros ali, e quando as potências vitoriosas chegaram, então todos os prisioneiros estavam livres. Amados, nós estamos lidando com o poder vitorioso de Deus em Jesus Cristo, nosso Senhor. E esse poder vitorioso tem que ser revelado. E João nos escreve isso como acontece. Ele diz, a fé é a vitória que venceu o mundo. E ele diz, esse poder vitorioso é a fé. Quando passamos bem? Quando nós cremos. Quando nos sentimos mal? Quando não cremos. Isso é verdade ou não é? Então ficamos doentes, então algo errado com o estômago e nem com o colarinho também. Mas se cremos, ainda podemos ver a glória de Deus? E realmente temos todos os motivos para confiar no Senhor, para crer nele, para tomá-lo em sua palavra. Portanto, Vamos segurar isso da pregação de hoje. Porque Ele nos resgatou do poder das trevas e nos transportou para o reino do Filho do Seu amor. Isso foi feito por Deus. O reino de Deus está entre nós, em nós e conosco. A pergunta é se nós, como indivíduos, podemos dar testemunho com essa palavra e dizer, sim, Senhor, eu sei, com isso, isso aconteceu. Eu até me lembro de como e quando isso aconteceu. Eu vivenciei isso. Tu me tiraste do reino das trevas e me colocaste no reino de Deus. Eu tenho novos pensamentos, novos interesses, uma nova vida. Tudo foi dado a mim por Deus. Uma coisa foi tirada, a outra foi dada. Amados, se alguém hoje em nosso meio que ainda não pode testificar isso de coração, vocês não precisam levantar a mão, mas o seu coração vocês devem deixar falar e conversar com Deus e dizer, fiel Senhor, eu sei que tudo isso é verdade. No Gólgota aconteceu tudo. Senhor, Tu vieste a essa terra, diretamente ao campo das trevas, porque Satanás é o Deus desse mundo. Ele disse até naquela época ao Senhor, se prostrares e me adorares, então te darei todos os reinos do mundo. Satanás, o Deus desse mundo, o chefe das trevas, o Senhor entrou nesse reino, trouxe luz e vida, redimiu o povo de Deus e o levou para fora. Aceite isso hoje na fé e diga, Senhor, eu creio que eu também fui salvo do reino das trevas, arrancado, levado para fora e fui transferido para o reino de Deus. E esse é o reino do amor, não do ódio, mas do amor. E aqui temos novamente a questão central da redenção e da proclamação do Evangelho. O amor de Deus, que foi revelado em nosso Salvador, para com aqueles a quem são redimidos, o mesmo amor de Deus tem que ser revelado por meio de todos os redimidos, uns para com os outros e para com Ele, sem qualquer compromisso. Não há dois diferentes ou três ou mais amores de Deus. Há apenas um amor de Deus. O mesmo amor de Deus que enviou o nosso Salvador à cruz é o mesmo amor de Deus que é derramado em nosso coração por meio do Espírito Santo. Redentor e redimido pertencem juntos, pois Deus estava em Cristo e reconciliou o mundo consigo mesmo. Esse é o nosso encontro com o nosso Deus. Da parte dele, tudo foi feito por amor. Agora, também tem que ser feito da nossa parte por amor. Daí o termo aqui, resgatou-nos das trevas e nos transferiu para o reino do Filho do seu amor. Então, um reino de Deus estabelecido por amor. Você e eu devemos estar nesse reino de Deus, arrancados do reino das trevas, do campo das trevas, e colocados na luz de Deus. Isso já aconteceu ou deve acontecer hoje à noite? Se isso já aconteceu com muitos, ainda pode acontecer com muitos. Pode se tornar uma realidade divina repetidas vezes debaixo da pregação. E nós temos que chegar lá para que não apenas ouçamos as coisas, mas para que creamos nelas e que as vivenciemos na hora e no lugar, e para que possamos levá-las para casa e dizer: Senhor, hoje Tu falaste comigo, mas ainda mais, hoje eu entendi a Tua oferta de misericórdia, hoje eu aceitei na fé, hoje Tu me tiraste do campo das trevas, da incredulidade, da desobediência, da rebelião contra Deus, de nossos próprios programas, de nossos próprios caminhos, de nossa própria piedade, realmente de tudo o que nós tínhamos e podíamos trazer conosco. Ele nos tirou. Não tenho nada para trazer. Tudo, Senhor, és Tu. Aqui está o meu coração. Aqui está a minha vida. Tão miserável como eu sou, eu venho até Ti, tirado do campo das trevas, transportado ao reino do Filho, do Seu amor. Não apenas foi o amor de Deus que esteve no Filho de Deus, mas o mesmo amor de Deus está em todos os filhos e filhas de Deus. E talvez muitos não entendam a palavra da carta aos Romanos, onde está escrito aqui: aquele que não tem o Espírito de Cristo não é dele. O Espírito de Cristo é, afinal de contas, o Espírito de Deus, em quem clamamos Abba, Pai, onde o relacionamento filial foi estabelecido por Deus por meio de Cristo. Amados, esse relacionamento, Deus, nosso Pai, e nós, seus filhos. Por isso, nosso Salvador também disse em João 20: não me toqueis, porque ainda não subi ao meu Pai e ao vosso Pai, ao meu Deus e ao vosso Deus. Mas vá e diga aos meus irmãos. Não é uma palavra preciosa, uma palavra maravilhosa. Jesus, o primogênito, e nós, os primogênitos, Ele, o Filho de Deus, e nós, os filhos e filhas de Deus, tirados por Ele do campo de Satanás, transferidos para o reino de Deus, para o reino do Filho de Seu amor. Isso é grande, isso é maravilhoso e é realidade divina para você e para mim. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, vamos agradecer ao nosso Deus por isso e vamos levantar para isso. Amém. Pai Celestial, Tu sondas todos os corações e nos prova como nós pensamos. Também nossos pensamentos são revelados diante de Ti. Fiel Deus, nós não podemos nos ajudar. Ninguém pode se salvar, ninguém pode se redimir, ninguém pode se libertar. Senhor, é por isso que nós chegamos a Ti, porque Tu já fizeste tudo isso. Tu salvaste, Tu libertaste, Tu redimiste. Tu nos chamaste pelo nosso nome, nós somos Teus. Tu nos viste deitados em nosso sangue quando estávamos lutando, incapazes de nos ajudar. E então derramaste o Teu santo e precioso sangue. Tu vieste até o campo das trevas e abriste uma brecha por meio da cruz, abrindo um novo e vivo caminho para que a luz possa brilhar para todos os que estão nas trevas, que creem que tu vieste para destruir as obras de Satanás e edificar a obra de Deus. Senhor, nós te agradecemos, nós te louvamos. Tu o fizeste. Louvado e glorificado seja o teu nome. Conceda-nos agora a fé viva para que se torne revelado entre o teu povo que tu e nós estamos contigo no teu reino. Aleluia! Louvor e honra, glória e adoração ao teu maravilhoso e glorioso nome de Jesus. Vocês todos creem que o Senhor consumou isso na cruz do Gólgota? Amém! Aleluia! Vocês creem que Deus, ele vela sobre suas palavras para tornar realidade aquilo que ele consumou na congregação? Amém! Aleluia! Louvor e honra seja ao nosso Deus, que até o último seja tomado pelo amor de Deus, pela graça de Deus. Aleluia! Louvado seja Deus. Senhor, que a hora da fé tenha chegado e com ela o tempo da visitação divina da graça e o cumprimento de todas as promessas no meio do teu povo. A tua vitória deve ser dignamente revelada para o louvor e honra do teu maravilhoso e glorioso nome, que está acima de todo nome. E no nome do Senhor Jesus Cristo, nós aceitamos a vitória de Deus como uma realidade divina para nossa vida de fé, agora, aqui, nesta noite. E nós te agradecemos que tu a tornas revelada. Aleluia! 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 Senhor, nós te agradecemos, nós te louvamos, nós te adoramos. O inferno não pôde prendê-lo. Satanás não pôde segurá-lo. E a morte não pôde levá-lo à corrupção. Senhor, tu nos mostraste o caminho da vida e da salvação e da graça. Receba a gratidão por isso. Tu nos tiraste do campo das trevas e nos transportaste no reino de Deus, no reino do amor. Nós te agradecemos por isso e aceitamos como uma realidade divina. Fiel Senhor, perdoa-nos a ponto que podemos crer de estar contigo na ceia das bodas. Podemos crer mais nisso do que tu possas te revelar aqui no meio do teu povo como ressurreto. Salvador, nós admitimos abertamente nossa pouca fé e pedimos a ti, fortaleça-nos essa fé, aumente-a e revela-te entre o teu povo para o louvor e para a glória de tua graça e pela recompensa do teu sofrimento. Ó Cordeiro de Deus, nós te agradecemos e nós te adoramos. Aleluia! Aleluia! Louvor e honra, glória e adoração. Aleluia! Louvado seja Deus! Louvado seja Deus!